Vamos falar sobre bem-estar digital, um aspecto de saúde cada vez mais necessário nos dias de hoje. O professor e especialista em redes sociais, Rafael Terra, traz orientações sobre como equilibrar a vida real e a vida virtual. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Rita. Bom dia a todos.
Professor, um estudo recente revelou que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de uso de telas, com uma média de mais de 9 horas diárias por pessoa. Quais são as consequências desse tempo excessivo em frente às telas?
A principal consequência é não viver a vida na sua plenitude, né? Porque o que acontece? As telas, elas nos dão uma sequência de dopamina, que é a substância responsável ali por momentos felizes, né? Só que o que acontece? São micro momentos felizes e a pessoa vai se viciando em, entre aspas, estar sempre sorrindo, estar sempre feliz, só que de um modo, digamos, artificial, né? Ela está sorrindo muitas vezes com momentos genéricos e não tendo momentos reais, né, reais dela praticando algo que lhe daria uma felicidade mais duradoura, porque a felicidade de tela, ela é muito rápida. E daí o que isso a longo prazo está começando a aparecer, né? Esse grau de tela começa a ser um vício, porque as pessoas querem mais e mais e mais daquilo, né?
Os adolescentes especificamente, né?
As pessoas assistirem um vídeo só no Reels, no TikTok. Provavelmente as pessoas vão ficar ali num loop assistindo muito. Por quê? Porque elas querem mais dessa substância dopamina, né?
Doutor, professor, desculpa. E onde é possível encontrar dopamina, a não ser nesse uso de telas? Outras possibilidades, outras alternativas, você viver realmente a sua vida real ao invés da virtual?
Olha, exercício físico é a principal, né? É o que mais libera aí substâncias boas para o nosso corpo, né? Algo que faça a pessoa ter prazer ao fazer como hobby, né? É algo bem interessante também. Agora, uma coisa interessante falar, né, Rita, que as telas, as redes sociais, elas não são demônios, né? Elas estão aí para alavancar nossa vida, para alavancar o nosso negócio, nossa profissão, né? Elas são muito boas. O problema é a gente colocar as nossas fichas todas nelas, né? Todas no digital, aí complica, né? Agora, não tem nenhum problema. A grande sugestão aqui, né? É você ter tempo de uso como para qualquer coisa. Então, é o horário da academia, é o horário de rede social, é o horário de fazer alguma atividade online, né? E não deixar com que aquilo vire a única alternativa de lazer. Aí mora o perigo, sabe?
Inclusive, muitas pessoas hoje estão na esteira e estão com o celular na mão. Eu observei. Exatamente. Muitas pessoas na academia estão na esteira, mas estão aqui conectadas na rede social. Não desliga em nenhum momento. Outra pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. Existem horários no qual o uso das telas é mais prejudicial?
À noite. À noite é o mais prejudicial, né? Porque o que acontece, né? A luz nos prejudica muito, né? O ser humano, ele foi desde sempre, né, feito para aproveitar o sol e dormir quando a noite cai, digamos assim, em termos mais primitivos, né? Só que isso está embutido no nosso DNA ainda, e quando você está 1 da manhã, 2 da manhã, ou mesmo 11 da noite, com uma tela, com luz no teu rosto, o nosso cérebro não entende que é hora de dormir, simples assim. E daí o que acontece? A gente vai ter uma dificuldade muito, muito, muito grande em pegar no sono. E isso faz o quê? Com que a pessoa acorde cansada e isso vire um ciclo, né, de um cansaço mental muito grande. Por que eu não estou conseguindo dormir? Porque eu estou com uma exposição de luz muito grande. Inclusive, dando uma dica aí, né, existe o que a gente chama no celular a luz amarela, né, que melhora um pouquinho. E a você, quando chegar ali à noite, você traz o brilho para a luz amarela, que é um pouquinho melhor que a luz branca, digamos assim, né, que nos afeta demais.
Já estou ativando hoje esse brilho, essa luz amarela aí. E como é que a gente pode adotar no dia a dia estratégias para diminuir o uso das telas?
Primeiro é a autoconsciência digital mesmo, né? De eu entender se isso está, eu estou usando como simples forma de alguma fuga. E às vezes é o que você falou, né, Rita? Às vezes é uma fuga de uma autoconsciência mesmo, porque você citou um exemplo bem interessante da pessoa que está na esteira vendo alguma coisa na tela. Nossa, a pessoa está perdendo um tempo precioso de pensar sobre ela, sobre a vida dela, né? E não que não seja legal correr com a musiquinha, alguma coisa assim, né? É bacana também. Mas tudo parte sobre uma autoconsciência, né? De como eu estou consumindo real, se aquilo está me prejudicando, ou no sono, ou no trabalho, ou alguma coisa assim. Depois é a autenticidade digital, né? Será que hoje o digital reflete, de certa forma, quem eu sou realmente? Eu estou usando de forma consciente? Porque tem muita gente, né, Rita, que se esconde atrás do digital, muitas vezes, achando que uma crítica, até uma agressão verbal digital, tá tudo bem, é vida real, uma coisa virtual. Não, hoje nós já respondemos pelos nossos atos virtuais e coisa boa, né? Então, ter essa consciência. Ter empatia digital também. Será que hoje a gente tá ali dando força para os nossos amigos que estão tentando desenvolver algum projeto, né, online? A questão da privacidade e segurança. Eu estou usando senhas fortes, eu estou usando questões que me resguardam digitalmente, ou todos os meus dados estão expostos. Por quê? Porque uma das coisas que ferra o nosso bem digital, nosso bem-estar digital, é a falta de privacidade e segurança, né?
Professor.
Então, isso é importante também.
O nosso tempo está esgotado, mas eu gostaria que o senhor deixasse só onde é possível ter acesso ao seu livro, Os 12 Princípios para Viver Melhor no Mundo Hiperconectado. Por gentileza.
Maravilha, Rita. Na Amazon. Amazon Brasil, digitar lá, bem-estar digital, e terá acesso ao livro. Obrigadão pelo espaço, Rita.